O programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
Boa noite, ouvinte ligado na Rádio Universitária FM. Matheus Batista na área e está no ar o Tiro Livre, programa que dá o pontapé inicial da sua semana esportiva. Hoje estou ao lado da minha amiga Ana Carolina Silva. Boa noite, Carol.
Boa noite, Matheus, e a você também, ouvinte da Universitária FM 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da PROAE, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da U.
Depois de 2 anos do Tiro Livre realizado de forma remota, voltamos aos estúdios da Universitária FM para gravar presencialmente.
Mas para ficar sempre pertinho de você, a gente continua utilizando alguns recursos remotos, né, Matheus? Como as redes sociais. Siga o Tiro Livre por lá e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo. Nosso Instagram e Twitter são @TiroLivre1.
No Tiro Livre de hoje, confira. Elder Rodrigues vem com as novidades do esporte regional, como praia no basquete de base e no futsal.
Andrei Gobo nos informa sobre o que está rolando no esporte nacional.
No tradicional Giro pelo Mundo, Euler Reis conta pra gente o que aconteceu na Fórmula 1 e sobre o falecimento de Bill Russell.
No quadro especial dessa semana, Itana Santos fala sobre a Copa América de futebol feminino, com a seleção brasileira conquistando mais uma taça.
No opinativo, Pedro Bueno fala sobre a Eurocopa feminina com a conquista da Inglaterra.
E é claro, antes do apito final, você fica ligado nos serviços da semana.
Então continuem sintonizados e sintonizadas, porque o Tiro Livre está no ar.
Segunda-feira também é dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando Tiro Livre.
Tiro Livre no ar e a gente começa falando sobre o Praia Clube na Liga de Desenvolvimento de Basquete, na Liga Nacional de Futsal e outros assuntos.
Para falar mais sobre o esporte regional, vamos chamar o Helder Rodrigues.
Destaques de Uberlândia e região.
O que aconteceu nessa semana, Helder?
Olha, Matheus, se melhorar, vira festa, viu? Boa noite primeiramente para vocês e para o pessoal que nos acompanha. Pela Liga Nacional de Futsal, o Praia Clube segue na boa fase e busca lá no Sul a 6ª vitória seguida na competição frente ao Atlântico. Independente do resultado de hoje no confronto direto entre as equipes, o famoso jogo de 6 pontos, a sequência do Praia é muito boa e iguala a maior série invicta da equipe na Liga. Na campanha de 2021, a equipe também teve uma série invicta de 5 jogos no ano passado, mas com a leve diferença de que na temporada anterior foram 4 empates e 1 vitória. Ou seja, a atual sequência é muito positiva. Mais dados reforçam isso que eu falo. Esses últimos 5 jogos, o time uberlandense marcou 19 gols e sofreu somente 3. Para o time que teve um início de temporada irregular, a palavra do dia agora é equilíbrio. E no basquete, o time praiano também anda batendo um bolão pela Liga de Desenvolvimento de Basquete. Já são 4 vitórias, 100% de aproveitamento e o segundo lugar do grupo A da competição. Na última partida em casa, o time uberlandense venceu a equipe do Flamengo e quebrou a invencibilidade dos cariocas. No primeiro quarto, a equipe da casa impôs ritmo forte, mas viu os visitantes querendo o jogo e venceu com parcial apertada de 12 a 11. No segundo quarto, pesou a qualidade da equipe adversária e os praianos viram a vantagem se inverter, 16 a 9. Porém, o revés se mostrou temporário e o Praia ditou o restante do ritmo da partida, vencendo o terceiro quarto por 23 a 19 e fechando em 19 a 15. Placar final de 63 a 50. Até o momento, só o Pinheiro segue na frente por já ter feito 5 jogos na competição e ter vencido todos eles. E pra fechar, galera, você, torcedor do Uberlândia, tem compromisso marcado dia 17 de setembro, quando começam os jogos do Campeonato Mineiro Feminino. O Verdão anunciou que participará pela primeira vez na competição. E tudo que podemos desejar é sorte e sucesso para as meninas do Verdão. Amigos, por hoje é só. Forte abraço para todos aqueles que têm amor no coração.
Valeu, Helder. Agora, Carol, vamos saber o que aconteceu nesse final de semana pelo Brasileirão?
Agora mesmo, Matheus. Vamos lá. Quem nos dirá o que aconteceu nos estádios de futebol e mais sobre os esportes nacionais é o Andrei Gobo.
Destaques nacionais.
Fala aí, Andrei.
Salve, salve. Boa noite, Carol. Boa noite, Matheus. E uma ótima noite para os ouvintes do Tiro Livre. Vamos começar o nosso giro nacional falando da rodada do Brasileirão que pegou fogo. Começando com o Cruzeiro, que empatou 100 gols contra o Brusque na manhã do último sábado, lá em Santa Catarina, em um jogo que teve polêmica de VAR em cobrança de pênalti. Os dois times tiveram tentativas, com maior controle do Bruscão, que resultou em um pênalti após toque de mão do jogador do Cabuloso. Mais um buraco na marca do pênalti fez o cobrador Gabriel Tagliari escorregar na cobrança convertida. O VAR chamou, o juizão olhou e anulou o gol para o desespero da torcida do interior catarinense. O Cruzeiro mantém a liderança tranquila com 46 pontos e vai enfrentar a Tombense amanhã, às 7 da noite, lá no Mineirão. Já o Vasco já jogou os dois jogos e conquistou uma sonora goleada por 4-0 e um empate sem gols. Ambos no seu palco tradicionalíssimo, o São Januário. Contra o CRB, na noite de quinta, 4-0 sem dó nem piedade. Dois gols da prata da casa e o meu xará, Andrei Santos. Um de cabeça e um numa roubada de bola. Daniel fez um e Aguinaldo, outra cria do Cruz Maltino, fez o primeiro como profissional, aos 17 anos e o último do jogo. Já na tarde de domingo, enfrentou a Chapecoense e não saiu do 0-0. Em um jogo com muita festa, mas também com uma arbitragem questionável, com reclamações tanto do lado do Vasco quanto do time catarinense, com o Nenê expulso antes do fim da partida. O Vasco segue na vice-liderança e só joga... O Vasco segue na vice-liderança e joga só na terça que vem, contra a Ponte Preta. Indo para a Série A, um Atlético Mineiro perdendo por 3-0 contra o Internacional do Beira-Rio na tarde de domingo, e uma blitz do time gaúcho que marcou 3 gols em 30 minutos. Já aos 6 minutos, uma bomba precisa de Maurício no ângulo de Everson abriu o placar. O Galo tentou a reação e trouxe perigo, mas de novo os colorados fizeram gol. Agora em cruzamento rasteiro de Edenilson para Wanderson, aos 23 minutos. Aberta a porteira, mais um gol, de novo de Maurício, outro chute forte colocado. O resto do jogo foi do Galo insistente tentando chegar, mas com muitas chances na trave e desperdiçadas, e também Daniel em um dia inspirado. O Atlético Mineiro caiu para o 7º lugar e agora vai focar na Libertadores, que já tem confronto na quarta. Às 9h30 da noite, contra o Palmeiras, enquanto o Internacional vai para o Peru enfrentar o Melgar pela Sul-Americana. Falando do Palmeiras, que teve mais um jogo que o VAR foi um dos protagonistas, mas que conseguiu ganhar do Ceará por 2-1 na tarde de sábado, lá no Castelão, em Fortaleza. O primeiro tempo foi decisivo para o Verdão, que aplicou 2 gols, um de Dudu, que aproveitou o rebote de Scarpa, e outro de Manuel Lopes, e um belo passe em infiltração também de Scarpa. No segundo tempo, foi só polêmicas, expulsão no VAR, Ceará jogando com um a menos, gol impedido, pênalti para o Ceará, com Mendonça convertendo e jogando na pressão, mas o placar fechou com a vitória do Palestra. O Palmeiras fica tranquilo na liderança, 4 pontos de vantagem do rival e vice-líder Corinthians. O Verdão agora está com a mente fria e focada para o jogo contra o Galo na Libertadores. Seguindo para o segundo na tabela, o Corinthians ganhou do Botafogo no sábado à noite, por 1-0 na Neoquímica Arena. Um time misto e com homenagens a Cássio, que se tornou o goleiro com mais atuações pelo timão, passando o número de 603 jogos e se mantendo como o terceiro jogador que mais se jogou com o manto alvinegro. Apesar das comemorações, o time estava um pouco aflito com a derrota na Copa do Brasil, contra o Atlético Goianiense, mas deixou o fantasma do dragão para trás e Gustavo Mosquito, em uma bela jogada individual, driblando 2 jogadores e com um chute colocado no canto, abriu o placar. O resto do jogo foi de tranquilidade pro timão, menos no final, o Botafogo chegando com mais perigo, mas também não convertendo. O Corinthians foca na Libertadores, jogando contra o Flamengo amanhã, na terça-feira, às 9h30 da noite, em plena Arena Corinthians. Falando agora do Flamengo, que goleou na noite de sábado o Atlético Goianiense por 4-1, em pleno Maracanã, depois de empatar contra o Atlético Paranaense no meio de semana na Copa do Brasil. Em uma blitz rubro-negra, os 4 gols do Mengão foram no primeiro tempo, com Vitor Hugo cruzando e Lázaro finalizando no primeiro gol, Marinho chutando e com falha de goleiro no segundo, Vidal de pênalti fazendo seu primeiro gol no Flamengo e o 4º gol com Vitor Hugo em uma bela jogada que resultou em uma cavadinha, fechando 4-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, o Atlético até conseguiu fazer o gol, com o Wellington Rato chutando forte, mas não foi o suficiente. O Flamengo agora chega à 5ª colocação. Agora falando do São Paulo, que perdeu no domingo contra o Atlético Paranaense por 1-0. Em um jogo com time misto, estreia de Felipe Alves, ex-Juventude e Fortaleza. O jogo foi de domínio do time paranaense, chegava bem, mas o tricolor paulista conseguiu equilibrar, mas também o jogo não teve muitas chances. Foi uma bela defesa do goleiro estreante. No segundo tempo, um lance que parecia igual ao da vitória contra o América Mineiro pela Copa do Brasil aconteceu. Jogada atrapalhada do goleiro e pênalti. Felipe Alves foi do inferno ao céu em minutos e conseguiu defender o pênalti. Mas outro pênalti, agora sim com gol do Atlético e com lei do ex, com Vitor Bueno marcando. O São Paulo estaciona da 10ª colocação e na quarta 7h15 da noite, vai até Fortaleza enfrentar o Ceará pela Sul-Americana. E, para fechar o giro do Brasileirão, neste momento está acontecendo o jogo entre Santos e Fluminense na Vila Belmiro. Mas antes de ir ver, continua com a gente até o final que o programa está recheado de coisa boa. Fico por aqui, tchau, tchau.
É isso mesmo, valeu demais, Andrei. Carol, agora vamos para o nosso tradicional giro pelo mundo com a Fórmula 1, o falecimento da lenda da NBA Bill Russell e mais.
Bora lá, Matheus. E para falar do que acontece no esporte internacional, chamamos Euler Reis.
Destaques internacionais.
Boa noite, Euler.
Salve, Matheus e Carol, e um abraço caloroso para o nosso ouvinte que nos acompanha em mais uma semana. Tem uns caras nesse mundo que realmente são diferenciados no que fazem. E isso todo mundo sabe. Porém, o que o Verstappen faz atrás do volante do seu carro pela equipe da Red Bull chega a ser de cair o queixo. Mas por que eu falo isso? O homem simplesmente largou na décima posição no GP da Hungria e conseguiu o lugar mais alto no pódio, além de seguir disparado como líder da Fórmula 1 2022, que agora entra na pausa de 3 semanas de verão. Vamos falar da corrida, que mais uma vez faz saltar o brilhantismo do neerlandês da Red Bull. Minutos antes da largada, alguns pilotos reportaram gotas de chuva pelo circuito, mas não o suficiente para a direção de prova abortar a largada. Com a largada mantida, os pilotos foram forçados a trocarem seus pneus para os de pista molhada, algo que fez alguns adotarem estratégias distintas de saída. Russell, Verstappen e Norris foram de pneus macios, com os demais no top 10 adotando os pneus médios. Dada a largada, Russell saiu bem e soube fazer a sua defesa contra as investidas das Ferraris, com Leclerc tentando um ataque a Sainz e Hamilton saltando 2 posições em cima das Alpines. No final da primeira volta, o safety car virtual foi acionado por detritos na pista. O top 10, até o momento, era Russell, Sainz, Leclerc, Norris, Hamilton, Ocon, Alonso, Verstappen em sétimo e Pérez e Magnussen encerrando. Bandeira verde dada na terceira volta. Com pneus macios, Russell abriu 2,5 segundos de vantagem. Sainz era pressionado pelo Leclerc e Verstappen ia ao ataque contra as Alpines. Na altura da volta de número 12, Hamilton era o quarto, enquanto Verstappen já figurava na quinta posição. Na volta 17, o até então líder da prova Russell foi para os boxes trocar seus pneus macios por médios. Voltou para a pista na sexta posição entre as Alpines. A Red Bull também trouxe Verstappen para o pitstop, substituindo os pneus por amarelos, e ele voltou em oitavo. Na metade da prova, alguns pilotos novamente reportaram sobre a chuva no circuito pelo rádio. A situação nas posições tinha dado uma boa mudada, com Leclerc em primeiro, abrindo 2,5 segundos para Russell, com Sainz na cola e Verstappen vindo babando em quarto lugar. No trecho final da corrida, Sainz e Hamilton, em primeiro e segundo, respectivamente, foram aos boxes, dando a liderança de presente para Verstappen. Ao final, o neerlandês precisou apenas controlar o ritmo e a sua estratégia foi coroada com mais uma vitória no Mundial e a disparada na liderança da tabela. O pódio foi completado com Hamilton e Russell. Essa F1 promete muitas emoções e você segue acompanhando por aqui no Tiro Livre e no podcast Bandeira Xadrez. E agora, infelizmente, vou comentar uma notícia bastante triste para o mundo do basquete e do esporte. Faleceu neste domingo, 31 de julho, o lendário astro do Boston Celtics, Bill Russell. Bill ganhou 11 vezes a NBA e conquistou por 5 vezes o prêmio de MVP na Liga Estadunidense. A notícia foi divulgada no perfil pessoal do ex-jogador no Twitter. E de acordo com o comunicado, Bill faleceu pacificamente com a sua esposa ao lado. Bill é considerado o maior pivô defensivo já visto no basquete e transformou o Celtics em uma potência que conquistou 8 títulos seguidos. Vá em paz, lenda. Um dia triste para todos os admiradores do basquete e do esporte. É isso, gente. Fico por aqui. Até semana que vem.
Valeu, Euler. Vamos agora falar de coisa boa, que foi mais uma conquista do Brasil na Copa América de Futebol Feminino.
A seleção canarinho conquistou sua 8ª taça do torneio entre seleções sul-americanas. A conquista tem ainda um gostinho a mais por ser feita de forma invicta.
Para falar mais no quadro especial dessa semana, chamamos a Ítana Santos.
Tiro Livre Especial.
Chega mais, Ítana.
Salve, salve, galera do Tiro Livre. Boa noite, Carol, Matheus e queridos ouvintes. Segundou com aquela velha máxima de que procura-se rival em Sudamérica. O porquê vocês já sabem, né? O Brasa entrega demais quando o assunto é futebol. A nossa seleção feminina ergueu mais uma taça da Copa América no último sábado, essa que já é a oitava conquista em 9 edições. O resultado, de certa forma, já era esperado, já que éramos a seleção favorita ao título. Mas é sempre bom soltar o grito de é campeão, não é mesmo? E o mais importante, poder assistir à evolução do nosso futebol de mulheres. Vamos entender então o que significa essa vitória e quais os benefícios que temos com ela. Vamos primeiro relembrar nossa trajetória na competição, até a conquista do título de melhor da América. O Brasil fez sua estreia no Clássico contra a Argentina e venceu por 4-0. Na segunda rodada, ganhou do Uruguai por 3-0. Como o grupo contava com 5 seleções, em cada rodada um dos times tinha então que descansar para poder dar certo os confrontos na tabela. E por isso, na terceira, o Brasil não jogou. Voltando aos gramados, na quarta rodada, o Brasil enfrentou a Venezuela e ganhou também, né? As brasileiras ganharam aí por 4-0. E no último jogo, na fase de grupos, fechamos com uma goleada de 6-0 para cima do Peru. Sendo assim, Brasil foi líder do Grupo B na primeira fase da competição de forma invicta, balançando 17 vezes a rede adversária e sem tomar gols, mérito mantido até o final da Copa. Para as semis, se classificaram as seleções da Colômbia, que era anfitriã da competição, a Argentina e o Paraguai, que enfrentamos na terça-feira passada e ganhamos por 2-0, assim carimbando a nossa passagem para mais uma final da Copa América. Do outro lado da chave, a Colômbia foi quem venceu a Argentina por 1-0. Sábado à noite, na grande final, a casa estava cheia e pronta para assistir o espetáculo. A Colômbia foi empurrada pela sua torcida, enquanto o Brasil pelo peso da camisa. O octa brasileiro veio, mas não foi fácil. O jogo acabou num placar magro de 1-0 com gol feito de pênalti pela Debinha. Por mais que o título veio e a festa brasileira foi garantida, o futebol apresentado não brilhou tanto os olhos. Mas precisamos entender que estamos num momento de renovação do elenco e reestruturação do nosso futebol. Primeira mudança e muito importante era o Brasil passar a ser mais sólido na defesa. Meta aparentemente alcançada. Não tomamos nenhum gol e tivemos ótimas atuações da zagueira Rafaele e da goleira Lorena. Essa que é um achado da técnica Pia, que precisava muito renovar a posição no time, já que a última goleira, Bárbara, defendeu por anos a meta brasileira. O meio-campo também tem um cartel bem renovado e uma das principais apostas para essa nova geração é a volante Angelina. A Copa América foi a primeira competição que ela teve a oportunidade de atuar com a volante Luana, uma das veteranas da seleção, mas que não vinha atuando recentemente por conta de lesões. As duas jogaram algumas partidas na Copa América, mas na final não foi possível ver a atuação da dupla, já que a Angelina teve que ser substituída no começo do jogo por conta de uma lesão no joelho, que foi diagnosticada como ruptura total do ligamento cruzado anterior e também uma lesão no menisco lateral do joelho direito. A atleta pode ficar até 10 meses fora dos gramados. Já o ataque, que é algo que precisamos e queremos ver mais. A gente quer mais ataque, quer mais gol. Já é nítido que, das Olimpíadas para a Copa América, nosso setor ofensivo está menos encaixotado e que elas conseguem se mover com um pouco mais de velocidade e eficiência. Mas ainda precisamos de melhorias e o principal, daquele futebol arte que só o brasileiro tem, o improviso, a habilidade. E nós temos jogadoras para isso, precisamos acioná-las. A própria final contra a Colômbia mostrou isso. O gol só saiu porque numa jogada de improviso, num drible da Debinha, ela sofreu a falta na área e conseguiu converter o pênalti. Tirando isso, o Brasil parava inúmeras vezes na defesa adversária, pouco envolvia no terceiro setor do campo e muitas das finalizações precisaram ser a longa distância, mas mesmo assim, pouca agressividade. Mas aquela história, né? Um passo de cada vez. Primeiro vamos arrumar a casinha para depois começar a acertar o alvo. Um time mais organizado, com um sistema tático estabelecido, é muito mais fácil evoluir no ataque, né? E o principal, esse é o primeiro título do Brasil sem suas grandes estrelas de referência dessa geração. a volante Formiga, que se aposentou da seleção no ano passado, a centroavante Cris, que há muito tempo não vem sendo convocada pela técnica Pia, e a meia-campista Marta, que estava afastada por lesão. Esse é um marco importante para as nossas meninas e devemos celebrar também. A seleção feminina precisa ver e sentir sua força sem precisar se apegar a grandes nomes. Isso não quer dizer que não precisamos delas e que não queremos vê-las em campo, mas precisamos saber jogar sem elas. Então, trabalhar, trabalhar e trabalhar. Esse é o verbo rei no CT da nossa seleção canarinha. A Copa América foi o primeiro passo para o Brasil conseguir se consolidar ainda mais no futebol mundial e poder conquistar títulos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Agora é a hora de enfrentar outras grandes e fortes seleções para vermos ainda mais sinais de evolução do nosso futebol. E isso é logo mais, viu gente? Na grande finalíssima entre Brasil e Inglaterra. Só lembrando que essa taça da Copa América nos dá a vaga na Copa do Mundo de 2023, que acontecerá na Austrália e Nova Zelândia, e também carimba o nosso passaporte para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Belezinha? Carol e Matheus, eu me despeço de vocês e dos nossos ouvintes. Desejo a todos uma boa semana e continuo na cola da nossa seleção, torcendo para que as nossas cores brilhem ainda mais no futebol mundial. Seja pelos pés dos homens ou das mulheres.
Obrigado, Ítala. Agora, seguindo no futebol feminino, vamos falar da Eurocopa, com a Inglaterra conquistando o torneio.
Com essa conquista, foram as meninas inglesas que trouxeram o primeiro título internacional para a Terra da Rainha, depois de 56 anos.
Para falar mais da conquista e de como o futebol feminino juntou milhões nos estádios, telas e rádios, chamamos o Pedro Bueno para o opinativo da semana.
Agora, no Tiro Livre, opinião.
Boa noite, Pedro.
Boa noite, Matheus. Boa noite, Carol. E boa noite para todos os ouvintes. Hoje irei falar um pouco sobre uma adversária da seleção brasileira feminina, que também conquistou um título neste fim de semana. Enquanto o Brasil ganhou a Copa América, como a Ita nos contou, a Inglaterra venceu a Eurocopa. Por causa disso, eles duelarão em breve, já que os países vencedores dos torneios continentais mais importantes se enfrentarão na finalíssima, competição criada recentemente pela FIFA. As datas ainda serão definidas, mas será um grande jogo. Agora já sabemos que teremos um Brasil contra Inglaterra, valendo taça em breve, e podemos entrar no assunto do domingo no futebol mundial, o primeiro título europeu da história da Inglaterra. A seleção feminina venceu a Alemanha por 2-1 em Wembley, o grande estádio inglês. Dentro de campo, a atacante Ella Toney, que joga no Manchester City, abriu o placar para a Inglaterra aos 17 do segundo tempo. Só que Lina Magu, atleta do Bayern de Munique, empatou aos 34 e o jogo foi para a prorrogação. Com muito drama, as inglesas conseguiram desempatar o jogo no minuto 5 da segunda etapa. O gol foi marcado por Chloe Kelly e a jogadora do City tirou a camisa, saiu comemorando de forma efusiva e vibrou bastante com os mais de 87 mil pessoas que estavam no Wembley. Fim de jogo e título para as Leoas, como o time feminino da Inglaterra é carinhosamente chamado. A comemoração no Reino Unido foi linda, mas é necessário dar destaque a algo que disse anteriormente. Sim, foram mais de 87 mil pessoas no magnífico estádio de Wembley. Na verdade, e de forma precisa, foram 87.192 pessoas assistindo uma final da competição do futebol feminino. Este número bateu o recorde da Eurocopa, tanto no masculino quanto no feminino. Esta presença massiva de torcedores também é um belo recado a quem fala que o futebol feminino não tem audiência. O esporte pode não ter a sua audiência, mas está crescendo demais e pode ter certeza que tem a audiência de muita gente. É triste ainda ter que bater nessa tecla, mas há algum tempo o futebol feminino está ganhando um pouco mais de atenção, que é o mínimo na verdade, e uma parcela de pessoas que se dizem amantes do futebol não respeitam o espaço das mulheres, alegando que ninguém vai assistir o jogo delas. Só que esses argumentos preconceituosos não se sustentam ao olhar a repercussão do futebol feminino atualmente. Além do público incrível na final da Euro, é possível destacar as transmissões aqui no Brasil. A Copa América foi transmitida pelo Sport TV e pelo SBT. Já a Eurocopa teve transmissão da ESPN. Tem cobertura, tem audiência e tem grandes jogos. Se a pessoa não quer acompanhar, ok, direito dela. Mas respeite o espaço que já foi conquistado. É delas e elas merecem. E assim, antes de finalizar, só mais um detalhe sobre este título da Eurocopa. A Inglaterra foi campeã da Europa pela primeira vez na sua história neste domingo. Sim, o país nunca havia vencido com o time masculino e foram as mulheres que conquistaram a taça. O curioso é que os ingleses se dizem donos do futebol pela possível invenção do esporte no século XIX, mas não conseguiram um título desde a Copa do Mundo de 1966. E vale destacar, eles foram campeões do mundo naquela época de forma irregular. Os inventores do futebol passaram anos cantando uma música que o futebol is coming home, que na tradução significa que o futebol está vindo para casa. Cantaram em 1996 e em 2021, mas os homens perderam as finais europeias em casa. Só elas que não falharam. Depois de cantar essa música de It's Coming Home para os homens, foram as mulheres que trouxeram o futebol para a Inglaterra novamente, com o título europeu. É o espaço delas. Respeite e aprecie. Fico por aqui. Um grande abraço a todos.
Mandou bem demais, Pedro. E por último, mas não menos importante, papel e caneta na mão, porque é hora dos serviços da semana.
O que acontece na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFO.
A Diretoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais da UFO divulga o edital para a seleção de discentes do Programa de Estudantes Convênio de Graduação para Preenchimento de Vagas Remanescentes.
Há oportunidades em todos os campos da UFO. Os interessados devem realizar as inscrições até às 17 horas do próximo dia 18 de agosto, enviando a documentação para o e-mail cepro@reito.ufo.br. Repetindo, o e-mail é cepro@reito.ufo.br.
A transferência facultativa é destinada aos alunos regulares participantes do programa de outras instituições de ensino superior, as IES, que estão no fim do primeiro ano de estudo e não tenham realizado transferência no mesmo curso anteriormente.
No e-mail de inscrição devem constar: formulário devidamente preenchido, atestado de matrícula atualizado ou outro documento oficial que comprove o vínculo do estudante com a instituição que está matriculado, histórico escolar também atualizado e certificado de vacinação contra a Covid-19.
O resultado preliminar será publicado no dia 30 de agosto no site da diretoria. As apresentações de recursos quanto ao resultado deverão ser realizadas nos dias 1 e 2 de setembro. Já a publicação do resultado final será no dia 12 de setembro.
E a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFO está com processo seletivo aberto para contratação de 2 designers. Os selecionados atuarão em home office no projeto Sensibilização sobre o Acidente Vascular Cerebral, com ênfase na identificação de sinais de sintomas de alerta.
As vagas são caracterizadas como apoio técnico, sendo uma para a criação de uma história em quadrinhos e outra para a criação de vídeo em animação. O contrato é de 2 meses e pode ser prorrogado por igual período, conforme a necessidade do projeto.
O início das atividades ocorrerá já no dia 15 de agosto. Para participar, é necessário apresentar um portfólio com produções anteriores e ser capaz de realizar as tarefas mencionadas, além de ter concluído o ensino fundamental.
A remuneração é de R$ 550,00 para pessoas com ensino médio incompleto e de R$ 1.100,00 para os que possuem o ensino médio completo. Os detalhes de como se inscrever você confere no www.comunica.ufo.br.
Apito final. Tiro livre.
Apito final do Tiro Livre de hoje.
Para sugestões e dúvidas, mandem mensagem no Facebook do programa. www.facebook.com/tirolivre.
Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma forcinha pra gente, segue o programa por lá, @tirolivreufo.
Fique atento às próximas edições, semanalmente, nas segundas-feiras, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no Spotify.
Também no nosso Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre UFO no aplicativo.
O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
Caso você esteja andando pelos campi da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura. 34 999 96 4597. Repetindo, 34 999 96 4597.
Essa edição foi produzida por Helder Rodrigues, Andrei Gobo, Euler Reis, Itana Santos, Pedro Bueno e Caio Coutinho. Apresentado por mim, Ana Carolina Silva, e pelo meu amigo Matheus Batista. Edição de Benício Batista, revisão de Lázaro Martins e apoio técnico de Edinho Borges e Mário Azevedo.
Boa noite, Carol, e a você, ouvinte. Muito obrigado pela audiência nessa edição do Tiro Livre.
Boa noite, Matheus, e a todos que estiveram conosco no 107,5. Um abraço e uma ótima semana esportiva para vocês.
Universitária apresentou Tiro Livre.
O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.